Olá, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre teorias normativas em relações internacionais. Nossa última teoria, né? Na realidade, não é só uma teoria, são duas teorias que a gente vai falar rapidamente, que é cosmopolitismo e comunitarismo. E teorias normativas podem ser entendidas como uma meta-teoria. Assim como a gente já viu as teorias explicativas, as teorias críticas ou teorias interpretativas, né? Agora a gente vai ver as teorias normativas que tem uma forma bastante diferente de ver a realidade, né? Então vamos compartilhar aqui o slide, que é mais fácil. Bem, aqui são um quadrinho que eu sempre coloco, né, dos principais autores de cada uma dessas teorias, né? Michael Walzer e John Rawls são os principais. Michael Walzer é autor do comunitarismo. E John Rawls, autor do cosmopolitismo, né? Também tem os autores de relações internacionais, digamos que é o Charles Bates e o Thomas Pogge, que são importantes em relações internacionais já há um bom tempo, que trouxeram o debate que veio da teoria política para a área, né? Principalmente pela veia cosmopolitista, a gente tem pouca debate sobre a veia comunitarista. Né? Como eu sempre digo, vocês aí, alunos em casa, alunos e alunas, ou vocês são comunitaristas ou vocês são cosmopolitistas, vocês já sabem disso, então os temas que nós vamos retomar aqui é um pouco para que você só mais claramente encaixe em qual lado das teorias normativas você está. O que é uma teoria normativa? Né? A teoria normativa, e por que ela é diferente das outras? Né? É uma categoria genérica que envolve todas as abordagens conceituais cujo foco é o estabelecimento de padrões de conduta e recomendações de certos modos de vista, modos de vida. Então, aqui não se trata mais de explicar as relações internacionais ou criticar a forma pela qual se explica as relações internacionais ou se faz discurso em relações internacionais. Aqui se trata de dizer qual é a justiça, o que é justo, o que é injusto nas relações internacionais e como avaliar o que é justo e injusto, quais são os padrões de conduta, portanto, que dão os princípios básicos que avaliam modos de vida, se esses modos de vida são justos, e principalmente estruturas institucionais, ação de determinados atores institucionais nas relações internacionais, se essas ações são justas e injustas. Então, se trata aqui do reino da ética e suas implicações para o comportamento humano, né? Então, se um lado as teorias explicativas procuram explicar as relações internacionais, por outro lado, as teorias normativas vão dizer qual das soluções para o problema é a mais justa, né? Lembrando que uma teoria explicativa ela sempre procura não apenas explicar como o que está acontecendo, mas dar uma resposta propositiva de que deve ser feito para solucionar o problema das relações internacionais, um problema nas relações internacionais. Por isso que o Robert Cox chama as teorias explicativas e problem-solving theories, né? Teorias que resolvem problemas. Aqui não se trata disso, se trata de dizer, na hora que você faz o diagnóstico do problema, alguém vai lá, algum autor político vai lá e fala, para solucionar esse problema tem a opção 1, 2, 3 e 4. Qual é a mais justa e qual que deve ser feita e qual que não deve ser feita, né? As teorias normativas, elas se concentram, como a gente vai ver, em dois grandes polos, né? Da avaliação do que é ser justo e injustiça. Esse polo tem, de um lado, discussões sobre regras universais pré-existentes para ação individual e coletiva, né? E uma natureza condicionada pelas circunstâncias comunais dos indivíduos. Então, esses são os dois pontos de partida. Ou existe um conjunto de regras global, cosmopolita, portanto, que atinge todo o sistema internacional, todas as nações e todos os povos, e você julga as ações dos atores políticos a partir desse código moral global, ou os códigos morais são, na realidade, sempre locais, né? Eles são avaliados conforme o contexto cultural de cada um desses povos ou indivíduos, né? Esses são os dois pontos de partida, como a gente vai ver, a partir do qual você pode pensar as relações internacionais do ponto de vista normativo, né? Você vê, só que as teorias normativas elas demoram para chegar em relações internacionais. Como sempre, a gente está sempre um pouco atrasado. E elas não demoram apenas em relações internacionais, elas demoram na própria ciência política, né? Durante muito tempo, teoria política, era se você estudava, eu, por exemplo, fiz teoria política, em curso de Ciências Sociais, da Federal do Paraná, eu não estudei nada de teoria normativa. Não estudei John Rawls, não estudei Michael Sandel, não estudei Michael Walzer. Né? A gente começava nos clássicos lá, Aristóteles, Platão, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Locke, Tocqueville, Kant, e vinha vindo, né? Dentro do cânone ocidental. Todas essas teorias são teorias, todos esses teóricos são teóricos explicativos, assim. Só que eles não, eles têm, eles querem explicar como a realidade mais ou menos funciona e tem diferentes modelos de como essa realidade funciona, a realidade política funciona. Acontece que eles também são códigos morais de explicação da realidade, né? Em relações internacionais, da mesma forma, quando a gente começa a estudar todas essas teorias não são neutras do ponto de vista moral, né? Elas têm um código embutido, né? Por exemplo, tem a frase famosa do Robert Gilpin, que é um grande realista, né? Anarchy is the rule, order, justice and morality are the exception. Né? Então, o sistema internacional é anárquico, essa é a regra. Ordem, justiça e moralidade são exceções, né? Então, ele tá, o que realmente explica o sistema internacional é a questão anárquica, que todas essas considerações do ponto de vista moral, do que é justo e injusto, né, que é dentro do pensamento idealista, essa é um pouco a crítica que ele fazia, do Robert Gilpin, o pensamento idealista é, ao mesmo tempo, a origem do pensamento liberal e a origem do pensamento das teorias normativas também. Então, todas essas teorias políticas que eu falei, seja das relações internacionais, da ciência política, elas tinham dentro dela uma carga normativa muito forte. O Hobbes é assim, o Rousseau é assim, Maquiavel, Aristóteles, o Platão eram mais claramente assim, porque não havia essa diferença entre explicar e julgar nos clássicos gregos, né? Mas era na teoria política ocidental, a partir de Maquiavel, principalmente em diante, você separou o mundo da ética do mundo da política. Né? É claro que o mundo da ética sempre foi discutido em todo, na história da luta política, né? É quando você vai ver aqui as teorias normativas, os fundadores da teoria normativa, do pensamento idealista, né, de uma forma geral, são da escolástica, então é Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, no caso do pensamento ocidental, né? Eles são autores que dialogavam com os clássicos da ciência, com os clássicos do pensamento político, né? De cada um da sua época, né? Aristóteles, Platão eram discutidos por São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, por exemplo, mas eles também discutiam a questão da moralidade, né? Do que era justo e do que era injusto a partir de certos códigos morais cristãos, né? Mas essa forma de separar o mundo da ética e o mundo da política, ela foi dominante na teoria política. Isso só começa a mudar no século XX, na teoria política moderna, né? Nos estudos, nas universidades, tudo mais desse século XX. Isso só começa a mudar no século XX quando isso começa, um debate começa a acontecer, principalmente nos Estados Unidos, sobre a justiça da Guerra do Vietnã e a luta guerra, e a, os grandes as lutas civis dos Estados Unidos sobre a questão do racismo, né, contra as leis do Jim Crow. Ali você tem dois, pelo menos dois teóricos que vão ser muito importantes, um teórico em particular chamado John Rawls, que em 71 vai publicar um livro, Uma Teoria da Justiça, em que ele faz uma análise, ele puxa o Immanuel Kant, que era esse pensamento idealista, né, da teoria política, ele puxa o Kant para a modernidade para pensar as comunidades, as sociedades justas, o que, quais são as instituições de uma sociedade justa e o que é ser uma sociedade justa e como avaliar essa justiça em cada uma das sociedades, né? Ele fez uma grande crítica teórica ao contexto político que ele vivia. O Michael Walzer responde a isso logo depois. Primeiro escreve um livro sobre guerras justas e injustas, então ele em 77 ele publica esse livro, Michael Walzer, que ele faz uma grande retomada do pensamento da guerra justa, né, que vem desde Platão. Então você para mostrar que essa discussão, essa divisão entre ética e política nunca foi clara, né? E ele estava tentando pensar exatamente a justiça sobre a guerra do Vietnã. Ele publica esse livro em 77, em 82 ele publica um outro livro que é uma resposta ao livro quase 10 anos depois. Uma resposta ao livro do John Rawls, que ficou muito influente na sua época, né? Esse livro do Michael Walzer chama Esferas da Justiça, de 1972. E aí você abre o contraponto dentro da teoria normativa entre o pensamento cosmopolita do Michael Walzer, desculpa, do John Rawls, e o pensamento comunitarista do Michael Walzer, entre Uma Teoria da Justiça, de 1971 e 1972, As Esferas da Justiça. Depois o Michael Sandel vai escrever O Liberalismo e os Limites da Justiça, também nos anos 80, nos anos 80, e vai se tornar o outro grande clássico do pensamento comunitarista. Quando esse debate começou a ser construído, Aí toda a teoria, todas as universidades, os cursos de ciência política e relações internacionais começaram a responder esse debate, né? Então, aquela coisa de você revisar a história do pensamento político dentro da divisão ética entre entre realismo e entre ética, mundo da ética não política, começa a cair por terra nos anos 90, já nos anos 90, e isso começa a chegar em todas as universidades. Só deixa eu pausar aqui que eu estou recebendo duas ligações juntas aqui, só um minutinho. Eu não pausei a coisinha. Eu só estou respondendo aqui. Bom, então. Opa. Então, esse ceticismo aos argumentos morais, que foi muito importante no primeiro debate em relações internacionais entre realismo e idealismo, vocês devem ter visto em Teoria 1. O idealismo caiu por terra em relações internacionais, e ele só começa a voltar a aparecer mesmo como teoria irrelevante e tal nos anos 90. Nos anos 70 é na ciência política, na teoria política, uma área da ciência política, e nos anos 90 em relações internacionais. Então começa a ter uma mistura cada vez maior entre o reino da ética e o reino da política, porque essas coisas não são indissociáveis do ponto de vista da análise. E o dos qual que é o primeiro ponto que a gente tinha que ver, falar aqui em relação às teorias normativas e relações internacionais? Que toda teoria de RI é uma teoria normativa. Esse é o primeiro ponto, né? Qual que é a pergunta central dos estudos normativos em relações internacionais, né? No que consiste uma ordem internacional justa? Essa é a pergunta fundamental. O que consiste uma ordem internacional justa? Justa em relação a quem? Em relação a quê? Né? E como avaliar isso, né? Então, você tem três maneiras, basicamente, de estudar as teorias normativas em relações internacionais. Relações internacionais, que é estudar o papel das teorias dominantes na prática de RI, que são normativas, como a gente vai ver, e como elas influenciam as relações internacionais, debater a natureza da conduta moral dos indivíduos e dos estados nas relações internacionais, que é avaliar a política concreta das ações dos estados, dos atores sociais nas relações internacionais, e estudar como que as teorias de RI, internamente, elas têm dentro de si uma carga normativa embutida, né? Então você analisa essas teorias como elas dentro de si têm sua carga normativa embutida. É um método parecido, portanto, que a gente vê com as teorias críticas em relação às teorias dominantes, olhar as teorias dominantes por dentro, só que aí que você olha a questão da normatividade, da justiça embutida lá dentro. Estudar o papel que essas mesmas teorias dominantes têm ao influenciar as práticas internacionais e, portanto, influenciar a construção do Código de Justiça Internacional. E, por fim, avaliar a própria ação política dos indivíduos e dos atores sociais e nas instituições no sistema internacional. Então, por exemplo, como é que o realismo é uma teoria normativa, né? Por exemplo, a anarquia faz o sistema internacional domínio da ação política racional e, portanto, justa. A ação política racional tem como base a ação egoísta, o que exclui a solidariedade, a liberdade, a igualdade e a justiça. O sistema marcado pela proeminência dos estados egoístas faz com que os outros autores sejam subalternos ou excluídos, o que elimina opções políticas que esses grupos possam oferecer, opções que não são necessariamente racionais ou egoístas. Então, a busca incessante pelo poder marginaliza outros objetivos, como a defesa dos direitos humanos, a solidariedade, a busca pela igualdade. Então, a ação motivada por preceitos éticos é tida como ingênua no campo do realismo, né? E o realismo sempre prega o relativismo moral, né? Não há uma comunhão global de valores entre indivíduos. O que importa é uma busca incessante pelo poder. Então, a busca incessante pelo poder, mesmo que isso acarrete a morte de milhares de pessoas, é uma ação justa, porque ela mantém a sobrevivência do Estado ou a expansão do poder do Estado. Ou é Waltz ou é Mersheimer, né? Então, é claro que aí fica mais fácil você justificar ações estritamente violentas as relações internacionais, porque o código moral de ação, de avaliação, é o código realista, né? Se você tiver qualquer outro princípio moral de avaliação da realidade, por exemplo, que não vale a pena, em nome da manutenção da sobrevivência do Estado, matar milhares de pessoas, uma ação desse tipo seria considerada automaticamente como injusta. Então, o realismo tem uma carga normativa interna. O liberalismo tem uma carga normativa interna. Boa parte dessas teorias que a gente vai ver aqui, principalmente no cosmopolitismo, sai de dentro do liberalismo em relações internacionais. construtivismo tem uma carga moral interna, o marxismo tem uma carga moral interna, e assim sucessivamente, né? Então, a teoria normativa olha também como que essas teorias são estabelecidas, né? Então, esse é o primeiro ponto, olhar para essas teorias, como é que elas internamente são teorias normativas também, né? Existem também os temas da realidade concreta e contemporânea. Então, por exemplo, discussões sobre paz democrática, justiça distributiva global, intervenção humanitária, guerra justa ou injusta, democratização da ordem internacional, são 4 ou 5 temas que são todos analisados, construídos, pensados e justificados em termos de justiça, a partir de princípios de justiça. É justo ou injusto fazer uma intervenção militar em um país cujo líder faz limpeza étnica numa minoria dentro daquele território? Como eu justifico isso? É justo ou injusto fazer uma invasão militar no Iraque para tirar possíveis armas de destruição em massa do Saddam Hussein, e depois se prova que essas armas de destruição em massa nunca existiram? Então, quais são os parâmetros de avaliação de justiça? O que o Michael Walzer, por exemplo, mostra no Guerras Justas e Injustas, esse livro de 1977, é que todas as guerras são sempre travadas no campo da normatividade, porque elas são sempre travadas no campo da justificativa. Eu preciso fazer a guerra, é justo que eu faça a guerra, é justo que eu me defenda contra uma agressão externa, né? E qual é o princípio de justiça que avalia isso? Assim como discussão sobre justiça distributiva global, como transferir recursos de países ricos para os países pobres, como justificar o aumento do orçamento de instituições internacionais como a FAO, que ajuda na agricultura, como a UNICEF para crianças, assim sucessivamente, são discussões do ponto de vista moral que a gente faz sistematicamente em relações internacionais, e, no entanto, a gente é treinado em relações internacionais, na academia de relações internacionais, para pensar predominantemente do ponto de vista explicativo, né? Explicar como as coisas funcionam e não fazer avaliação moral necessariamente dessas coisas, dos eventos das relações internacionais. A gente é treinado a fazer uma análise crítica a partir do pós-modernismo, a partir do feminismo, a partir do pós-colonialismo, e não faz uma análise normativa sobre por exemplo, uma interseção entre pós-colonialismo e análise e teorias normativas ajudaria você a pensar em justiça, por exemplo, das ações coloniais modernas, né? E assim sucessivamente. Então, é importante que você tenha um treinamento em teoria normativa para discutir esses temas, que são os temas candentes das relações internacionais, né? Então, vamos lá. Quais são os princípios fundamentais de cada uma dessas teorias? O cosmopolitismo versus o comunitarismo, né? Lembrando que, como eu falei inicialmente, todos vocês ou vocês já são comunitaristas ou vocês já são cosmopolitistas. Isso está aí em vocês. A maioria dos alunos que aprende para um lado e vocês vão ver claramente qual o lado é, né? E vocês vão notar que a maioria de vocês são de um lado só, fica fácil de entender aqui. O centro de toda abordagem cosmopolita é o indivíduo universal abstrato e não os grupos, as comunidades em que tais indivíduos vivem, né? Então, a análise cosmopolita é baseada sempre na noção de que existe um indivíduo universal, opaco, ele não tem cor de pele, ele não tem gênero, né? E ele, por si só, tem um conjunto de direitos políticos, sociais, culturais, inalienáveis. E qualquer violação desse conjunto de direitos, né, é uma violação ao conjunto de direitos de toda a população. Então, a ideia do pensamento cosmopolitista é a ideia como se fala em inglês, um conjunto de direitos humanos amplos, né? O thick human rights, né? Que é uma forma bastante ampla de direitos humanos, né? Que envolve 3 tipos, basicamente, de direitos, né? Que são os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos civis, 4, né? E os direitos culturais, né? O cosmopolitismo é uma perspectiva moral cujos componentes básicos são a imparcialidade, a universalidade, o individualismo e o igualitarismo. Então, todos os indivíduos e todas as ações políticas de qualquer indivíduo ou de qualquer instituição, ela deve ser avaliada a partir do princípio da imparcialidade, não deve nunca favorecer alguém, da universalidade, deve ser iguais a todos, o individualismo deve ser voltado para os indivíduos, para o núcleo mais básico de uma sociedade, que é o indivíduo, e igualitarismo, que seja igual, essa ação seja igual para todas, né? Universal que atinja todas e igual que atinja da mesma forma todas. Então, a ideia é que cada pessoa afetada por um arranjo institucional qualquer, seja no plano doméstico ou no plano internacional, deve receber um tratamento igualitário e imparcial dessas mesmas instituições, né? Então, na obra Uma Teoria da Justiça, do John Rawls, ele discute lá como as instituições políticas domésticas devem ser sempre avaliadas a partir de um conjunto de princípios, são 3 princípios: a liberdade, igualdade e solidariedade. né? Uma forma hierárquica, que primeiro a igualdade, primeiro as instituições devem resguardar a liberdade de cada indivíduo, segundo a igualdade de cada indivíduo e terceiro a solidariedade entre os indivíduos, né? Então, essa é uma forma de fazer uma avaliação institucional, uma avaliação sobre a justiça de certas instituições. Então, uma instituição doméstica, se ela não permite ou se ela não permite formalmente a entrada do poder de mulheres, ela é injusta. Se ela, mesmo que ela permita formalmente, mas as mulheres nunca chegam lá, ela também continua sendo injusta, né? Se tem mais homem mais homem do que mulher, então ela continua sendo injusta, né? E quais são os mecanismos que você tem que fazer e tem que ajustar na sociedade para que isso possa ser remediado, né? É o princípio da solidariedade, né? Então, a ideia do cosmopolitismo é os indivíduos são unidades básicas, análise moral, e seus interesses devem ser levados em consideração por um ponto de vista imparcial da avaliação institucional. O Rawls escreve esse livro em 1971, que chama Uma Teoria de Justiça, escreve um outro em 1992, que chama O Liberalismo Político, e ele escreve o terceiro livro, que é o de livro de relações internacionais, chama O Direito dos Povos, 1990, que ele tenta transportar a proposta cosmopolita que ele criou para uma teoria da justiça, que é um livro sobre análise das instituições domésticas, para as relações internacionais, né? Existe o que chama do legado kantiano, né? O imperativo categórico kantiano, o paradigma central da ética cosmopolita, que pressupõe o distanciamento crítico do indivíduo em relação às normas da sociedade. Ou seja, esse indivíduo que é opaco, que não tem cor, não tem gênero, não tem cheiro, não tem nada, ele tem que ser separado. A avaliação das ações das instituições em relação a ele e da própria ação dele, ela deve ser sempre distanciada dos valores morais daquela sociedade. Então, a ideia de que existe um indivíduo, essa central para o pensamento liberal das relações internacionais, que ele é igual em todos os contextos, né? Então, se ali, se naquela cultura se valoriza mais a família patriarcal, a família matriarcal, tal, esses fatores não são importantes e, se forem levados em consideração, podem gerar injustiças, né? Então, na medida em que todos os seres humanos são agentes racionais, né, todos sabem pensar e agir, todos devem ser considerados de maneira igualitária pelas instituições. Então, todo o projeto iluminista se baseia, basicamente, né, do Kant, antes do Kant, mas do Kant principalmente em diante, se baseia no descentramento do divino em relação aos seus valores locais, permitindo a avaliação da sua própria sociedade a partir de princípios de justiça universais, né? Então, esse é o ponto central. Então, como eu falei, o cosmopolitismo tem uma visão ampla de direitos humanos, políticos, econômicos e sociais. O centro de toda abordagem cosmopolita é o indivíduo universal e abstrato, não os grupos. Então, o Rawls afirma, numa teoria da justiça, que a primeira virtude das instituições é a justiça, né? O cosmopolitismo defende abertamente a prioridade da justiça sobre os poderes estatais. É mais importante o Estado garantir os direitos dos indivíduos do que promover o bem-estar econômico ou as tradições religiosas, né? Então, o papel central do Estado no plano doméstico é proteger as liberdades individuais, assim como no plano internacional também deveria ser, né? Isso eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas quando Rawls sai de uma teoria da justiça em 1971 e transplanta a ideia dele, cosmopolitista, para plano doméstico, plano internacional, ele incorpora as críticas dos comunitaristas, e a proposta dele para as relações internacionais não é tão progressista assim como é a sua proposta do plano doméstico, né? São os discípulos de Rawls, como Charles Bates e o Thomas Pogge, que vão fazer propostas mais cosmopolitas para as avaliação das instituições internacionais do que o próprio John Rawls, né? Isso tem a ver com o debate que aconteceu nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, que o texto do John Rawls inspirou, e as críticas que ele recebe dos comunitaristas, tanto que o próprio livro Um Liberalismo Político, em 92, já é uma adaptação ao debate com os comunitaristas, né? Então, os defensores do cosmopolitismo argumentam que uma sociedade justa não deve ser governada em nome do bem comum. Isso é um dado importante, não existe bem comum, né? O bem comum significa, normalmente, a imposição de uma maioria sobre uma minoria, que ela impõe aquilo que ele chama do bem comum. Nós aqui, como maioria, homens brancos, impomos sobre a sociedade um conjunto de regras que violam o direito de minorias, das mulheres, da população LGBT, dos negros, porque nós entendemos que esse é o bem comum, né? A nossa doutrina do bem se transforma na letra da lei, né? Então, a sociedade justa é representada por um esquema de direitos e deveres dentro da qual as pessoas possam li li perseguir livremente suas doutrinas do bem. Cada um pode. A sociedade tem que ter um conjunto de regras que assegura, se eu quiser ser verde, amarelo, azul e vermelho, na minha conduta, na minha vida, a decisão é minha. É importante que seja assegurado o direito de eu fazer, de ter essa. Então, uma sociedade é justa quando governada pela lei e regulada por princípios de direito e justiça, os quais não representam ou pressupõem a superioridade no modo de vida sobre os demais, ficando vedada qualquer forma de imposição de modo de vida sobre os outros. O Estado só cabe assegurar as diferentes formas de vida e não a imposição de uma forma de vida sobre a outra. É uma doutrina do bem sobre a outra doutrina do bem. Doutrina do bem é a percepção que você acha do que é bem e é bom para você na sua vida, né? E dos seus iguais. E quando você transforma isso na letra da lei, que é o problema básico, por exemplo, do casamento heterossexual, é que você impõe, e na hora que você proíbe o casamento de entre pessoas do mesmo sexo, você impõe uma lógica de um casamento sobre o outro. E quando você permite o que pessoas do mesmo sexo possam casar, você não impõe sobre os heterossexuais, né, um casamento sobre pessoas do mesmo sexo. Você não está impondo sobre eles, está simplesmente assegurando que uma minoria tenha o direito de casar da forma que quiser, né? Quando você fala que o casamento é só entre heterossexuais, entre homem e mulher, você impõe sobre aqueles que não têm essa doutrina do bem uma visão de doutrina do bem, da maioria sobre uma minoria. Isso é uma violação básica do direito da justiça. Já o comunitarismo é diferente. O comunitarismo é uma visão, como eu falei, que hoje o princípio não é mais esse indivíduo universal abstrato, mas a comunidade. É a comunidade, né, que cria os princípios gerais de avaliação de justiça. Então, a justiça não deve ser nunca global, mas sempre local. E por que isso? Porque a visão dos comunitaristas é que essa visão dos cosmopolitistas é muito individualizante, né? Está sempre pensando no capricho do indivíduo, né? E eles dizem que os indivíduos não nascem em abstrato. Os indivíduos nascem, todos os indivíduos nascem em uma determinada comunidade que dá ao conjunto a esse indivíduo o conjunto de significados do que é justo e injusto. Por isso que a justiça deve ser sempre avaliada a partir de um padrão comunitário, né? É impossível você conseguir criar algum tipo de sociedade global governada por um padrão global de justiça, porque, como a gente vai ver, isso geralmente é capturado pelos comunitaristas como uma ação imperialista. Você pega uma certa ética de vida de certa parcela da população global, em geral ocidental, e impõe sobre os demais, o resto do mundo, essa avaliação global de justiça. Para os comunitaristas, não há princípios universais, moralidades descobertas pela razão, como deseja o Kant, mas sim um tipo de moralidade baseado nas práticas comunitárias, né? Os comunitaristas optam claramente pelos valores comunitários, o que acarreta um tipo de sociedade que não é governada pela imparcialidade de instituições, mas sim pelo bem comum, né? Então eles advogam a ideia de que existe um bem comum, né? Que uma parcela, a maioria da população, decide como deve ser a vida, deve fazer sentido naquela comunidade, né? De acordo com Walzer, o Michael Walzer, que é um dos principais autores comunitaristas, né? É uma sociedade justa se a vida é fiel aos valores substantivos e compartilhados de seus membros. Não há princípios universais ou eternos que possam substituir os significados sociais, né? Para Walzer, o modelo cosmopolita representa o triunfo do capricho privado, como eu falei a vocês. A sociedade liberal significa a fragmentação da comunidade de indivíduos que mantém relações exclusivamente autointeressadas e meramente baseadas em amizades de mercado e não amizades e laços sociais. O cosmopolitismo exige a abstração de relações sociais realmente existentes, a partir das quais se tem entendido as responsabilidades e interesses em nome de princípios universais, imparciais e neutros, ficando livre das ligações de pertencimento à comunidade, né? Os comunitaristas sustentam que essa abstração é irreal e fictícia, ela nunca ocorre, né? Já o Sandel, no Liberalismo e os Limites da Justiça, o intuito cosmopolita de encontrar princípios de justiça absolutos criou metáforas metafísicas implausíveis que não admitem o peso e a importância da comunidade na formação identitária dos indivíduos. O autor, inclusive, sugere o abandono da política de direitos, que é uma forma de se dizer o cosmopolitismo, pela adoção da política do bem comum. Alguns comunitaristas mais radicais, porque os comunitaristas têm vários autores, né? Tem comunitaristas assim, sociais-democratas, como Michael Sandel, comunitaristas marxistas, como o Michael Walzer, e os comunitaristas católicos radicais, como vários, né? Eu consigo lembrar agora o nome do. Eu vou lembrar no vídeo, na aula de quinta e sexta, eu lembro o católico comentarista que é muito citado, né? Então, alguns comentaristas defendem que esses mais radicais, né, mais conservadores mesmo, defendem que as maiorias locais possam banir certas atividades tidas como ofensivas, principalmente aquelas racionais e autodressadas, em nome da preservação do modo de vida predominante da comunidade. Qualquer semelhança com os movimentos conservadores contemporâneos não é mera coincidência. Esse ponto atinge diretamente o princípio do direito das minorias de se manifestarem e perseguirem suas doutrinas específicas do bem, né? Porque para eles a sociedade justa é a sociedade que respeita o bem comum, né? As comunidades em que os princípios de justiça podem e devem ser aplicados são os Estados-nação e não o sistema internacional das nações, críticas ao internacionalismo do cosmopolitismo. Os comunitaristas põem o suposto comprometimento cosmopolita do indivíduo desimpedido ou a sua falta de atenção às origens comunais, né? Isso aqui é o ponto central do Sandel. Quais são as críticas que aparecem em ambos os lados, né? Críticas ao comunitarismo e ao cosmopolitismo. O debate gerou pelo menos dois tipos de críticas antagônicas. De parte dos comunitaristas é recorrente à crítica ao seu conservadorismo excessivo, uma vez que a defesa intransigente das especificidades comunais não abre espaço para o questionamento do status quo e impede o viés da mudança. Se tudo é justificado do ponto de vista da justiça a partir da doutrina do bem, qualquer mudança, né, só passa pela mudança da maioria, né? Já da parte dos cosmopolitas, então, é um conservadorismo excessivo dos comunitaristas. E já da parte dos cosmopolitas, a crítica mais direta está ligada à intolerância às culturas não ocidentais, que você, como eu falei, você, essa ideia de um indivíduo abstrato, né, em geral, ele é na realidade de origem ocidental. Isso significa que se você transforma isso na lei do direito internacional, no conjunto de direitos assegurados internacionalmente, se afeta culturas não ocidentais. Esse é um dos embates que você vê no Conselho de Direitos Humanos da ONU, entre aqueles ultraconservadores, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes e tudo mais, e os países, o Noruega, a Alemanha, que são países, e o Brasil, que estava de um lado, mudou agora, está junto com a Arábia Saudita e tal. O Brasil não usa esses argumentos da intolerância, né, do imperialismo e tudo mais, mas usa o argumento positivo de que é importante conservar isso. E que existe uma doutrina do bem no Brasil, que são os conservadores cristãos, e as leis têm que representar o interesse dessas maiorias. É por isso, contra o direito ao aborto das mulheres, cada vez mais posições contrárias ao casamento gay, e assim sucessivamente, né? Agora, nem todos os conservadores são relativistas, mas se pode dizer que toda abordagem relativista leva à defesa de valores conservadores, né? Então, a ideia é de que se você sempre relativizar, não, existe um direito internacional, mas você tem que levar em consideração o que o direito doméstico e tal, você sempre acaba defendendo, em certo sentido, os valores conservadores daquele direito doméstico. Né? O conservadorismo não pode ser negado totalmente, pois foi central no processo de desmoralização da rebelião etnocêntrica do imperialismo, face internacional perversa do cosmopolitismo. Né? Então você não pode abandonar completamente o conservadorismo, porque você pode cair, se você for muito excessivo para um lado, você pode cair na justificativa de ações imperiais, né? Então existe sempre um debate entre etnocentrismo versus relativismo. Ambos são faces perversas do cosmopolitismo e do comunitarismo, né? Excessivo relativismo e excessivo etnocentrismo são injustos. Então é um equilíbrio aí da justiça sempre no meio, né? Na origem de toda da atitude etnocêntrica está a intolerância a outras culturas. Ela torna um diálogo impossível. Já na origem da atitude relativista está uma certa concepção de tolerância. Ela se torna um diálogo supérfluo, não adianta, você tem que sempre manter o que está aí, né? Então, pessoal, esses são os princípios básicos do cosmopolitismo, do comunitarismo. Na aula de quinta e de sexta-feira, eu vou trazer alguns textos lá para a gente ler rapidamente, assim, em aula, e alguns vídeos sobre essa oposição entre os princípios globais de justiça e os princípios locais de justiça, né? Lembrando, são os dois principais autores, John Rawls, que está no lado do cosmopolitismo, e Michael Walzer e Michael Sandel, são três, na realidade, que estão no lado do comunitarismo. Esse é um grande embate da filosofia política. Que começa, são três americanos, que começam nos Estados Unidos nos anos 70, e chegam em relações internacionais, e em relações internacionais a gente está sistematicamente discutindo esses autores, né, e olhando para as teorias e as formas de explicar em relações internacionais do ponto de vista da análise normativa, tentar desvelar o que acontece, o que, que dentro de cada uma das teorias, como que cada teoria e qual tipo de carga normativa que cada teoria carrega. Então é um pouco isso, a gente se vê na quinta e na sexta-feira. Um abraço, pessoal, até mais.